5 anos depois demitiu-se do PSD, certo?
Nunca me demiti do PSD. Demiti-me dos cargos que exercia dentro do PSD. Mas do PSD não, nunca jamais.
Portanto, mas neste momento, 5 anos depois, voltou a liderar a distrital. Ganhou?
Exatamente. Ou seja, eu fui constituído arguído em 2019. E a partir do momento em que fui constituído arguído, cessei todas as atividades, quer em cargos públicos, quer em cargos partidários. Porque achei que era esse que era essa a melhor maneira de lidar com um problema que afetava a minha reputação, a minha honra, e como tal, dediquei-me à minha defesa e fui absolvido totalmente e sem margens para qualquer dúvida, em 29 de Fevereiro, pelo coletivo de Castelo Branco, do Tribunal de Castelo Branco. E nessa altura ponderei a hipótese, porque uma pessoa é um cidadão que recupera toda a plenitude e na sua esfera jurídica dos direitos e liberdades e garantias. E então, como havia eleições para a distrital e como havia coisas que eu tinha assistido que achava que podia ser útil e podia ajudar a melhorar e a ir um bocadinho mais longe, resolvi candidatar-me, informei os candidatos que estavam no terreno, um deles veio comigo, o outro não veio, e tivemos as eleições e ganhei, e cá estou eu a ajudar o distrito, a minha terra e o país e o meu partido.
Neste momento nota-se que o distrito está estagnado, não é? Estagnou no tempo. Quais são as suas apostas agora na liderança de
se estiver estagnado não era mau, o problema é que estamos sempre a regredir, porque não há ano em que não percamos habitantes, em que não percamos jovens, em que não fico mais velho, mais envelhecido, mais empobrecido. Infelizmente tem sido esse o panorama. Mas há um conjunto de investimentos estruturantes que são muito importantes. Um deles, por acaso, foi uma questão que passou aqui à margem e devia ter sido falado. Por exemplo, a questão do IC31, que é uma via estruturante. Neste momento, eu posso dizer, pelo menos foi o que me foi dito recentemente pelo gabinete do ministro, que é uma estrada que vai avançar, é uma autoestrada que vai avançar, a ligação à Espanha vai ser uma realidade.
Em perfil de autoestrada.
Em perfil de autoestrada.
Ótimo.
E tem um selo de prioridade. É prioritária, uhum. E nós acreditamos que ainda no período deste governo essa obra esteja completa.
Excelente.
Por exemplo, para dar esse exemplo. E depois, há outras coisas que podiam ser aproveitadas e que não era preciso grande investimento. Eu não percebo, tendo nós três cidades, que são as cidades essenciais aqui do nosso distrito, que estão no mesmo eixo, Castelo Branco, Fundão, Covilhã, e havendo uma via férrea que atravessa estas três cidades, não haja o aproveitamento da infraestrutura ferroviária. E poderia haver um metro de superfície. Ou seja, o problema é que naquela via, se perguntarmos quantos comboios lá passam por dia, eu acho que passam 4 ou 5 comboios por dia, então não podia haver uma composição que andava e os jovens podiam ir da Universidade da UBI aqui para o Politécnico, podiam ir, ter as pessoas podiam facilmente apanhar o comboio, até devia ser gratuito. Nós assistimos, é uma questão dos transportes, aqui, eu tenho ouvido dizer pessoas relativamente à mobilidade, que o transporte no interior, e há dias assisti, técnicos, supostamente muito sabedores, a dizer que não, no interior não vale a pena termos transportes públicos, o transporte normal é o transporte privado, o transporte do carro, do automóvel. Não é verdade nada disso. É o transporte privado porque não há outras alternativas. Você vai... nós pagamos por ano, só em 3 ou 4 concelhos, para transportes gratuitos, cerca de 300 ou 400 milhões de euros, mais do que recebe Castelo Branco em 10 anos, para as pessoas terem transportes gratuitos. O que é que não há de haver aqui? Tínhamos a ferrovia é usada, era só pôr composições em cima, que pudesse, e devia ser gratuito. E assim as pessoas podiam viajar entre cidades e podia criar um maior dinamismo. Porque uma das coisas que a gente nota é que muitas das cidades fora das aulas, e mesmo quando há aulas já é um bocadinho penoso, não têm dinamismo, estão paradas, não se vê ninguém. E até há bem pouco tempo Castelo Branco não era assim, as docas não eram assim. Agora as docas, às 11h30, se for lá agora e quiser tomar qualquer coisa, está fechado.
Está tudo no abandono.
É uma tristeza. Não há razões para que não haja maior dinamismo, creio eu.
Neste momento, o PSD é a segunda força política do distrito. O que é que tenciona fazer para inverter esta situação?
Passar a ser a primeira. Pois, isso é... Tencionamos fazer várias coisas. E uma das coisas é ter, por exemplo, para o ano vai haver vão haver umas eleições que mexem muito com todas as nossas terras. São as eleições autárquicas. Eu acho que é uma boa... É uma boa ocasião para tentar mudar as coisas. Mas para isso, nós temos que oferecer às pessoas alternativas que mobilizem, alternativas que ao mesmo tempo sejam estimulantes, que sejam, enfim, que levem as pessoas a dizer assim, bem, isto vale a pena, finalmente pode haver aqui um caminho diferente. Eu acho que, por exemplo, olhando para esta maravilhosa cidade que estamos a ver aqui à distância, acho que Castelo Branco, eu acho que o sentimento de mudança está no ar em Castelo Branco. E acho que, pelo menos, vamos fazer um esforço. Ainda hoje fiz reuniões no sentido de convidar forças partidárias próximas do PSD para conversar connosco e, inclusivamente, solicitei uma reunião ao SEMPRE, que é um movimento cívico que existe aqui
independente.
No sentido de reunirmos muito rapidamente para falarmos sobre a situação política da autarquia e digamos que da administração local aqui em Castelo Branco. Porque quando uma administração local é dinâmica, o Conselho altera-se. Todas as dinâmicas se alteram e agora se for abúlico, se não tiver dinamismo, se não tiver força, se não tiver até vontade, então fica um marasmo. E caramba, uma cidade como esta, que ainda por cima é uma cidade que tem ensino superior e tem um ensino superior com mais de 5.000 alunos, pode ser aproveitada de outra maneira e pode ser um ponto de referência do turismo. Não há razões para que estando nós aqui num sítio estratégico a meio caminho de Espanha e de Lisboa, isto não seja a capital, não é só a capital do distrito de Castelo Branco, a capital do centro-sul, e liga-se do corredor de Espanha, o corredor de Espanha-Lisboa, seja aqui. E, portanto, para isso, um dos fatores essenciais é apostar nas autárquicas e criar alternativas que motivem as pessoas e que alterem completamente a correlação com a sociedade e a correlação até com as atividades normais, apostar mais em outro tipo de atividades, em outro tipo, favorecer inclusivamente o investimento privado, porque o investimento privado cria outro tipo de espaço, outro tipo de apostas, de soluções que os jovens gostem e as pessoas até de mais idade, etc. Enfim, dando vida à cidade. E caramba, se fosse falta de recursos, não há falta de recursos.
Oh, Soutor, e sem querer avançar demais naquela que é, como o Soutor diz, a aproximação ao centro, que tipo de resultado é que poderia surgir desse diálogo que diz ter começado agora?
Bem, nós estamos a conversar. Ao ouvir as minhas palavras, certamente que depreendo, e que subsume que queremos chegar mais longe. Mas eu também não gosto de dar o passo maior que a perna, porque às tantas até parece que dá azar. E então prefiro ser
vamos
mais,
ficar com, por aqui,
ser mais comedido. Mas acho que é facilmente se presume qual é a ideia de, a ideia no fundo é criar uma alternativa de mudança. Como eu disse, a mudança sente-se no ar. Mas primeiro conversar, ver como é que, o que é que cada um pensa. Porque precisamos saber o que é que cada um pensa, claro. qual é a ideia de cada um, para tentar depois arranjar um denominador comum que nos una e que efetivamente seja um fator de dinamismo e de mudança da
em
nossa
termos vida. De ideias para o território, não é?
Exatamente, e para a vida do dia a dia. Porque são espaços fantásticos, são uma cidade fantástica.